Primero que nada, aprovechar un comentario importante. Esta semana estamos ya en la semana antes de Tisha B'Av. Baruch Hashem, podemos pedir a Dios que todo año tengamos el Tisha B'Av como este año, comiendo, bebiendo, cantando el Shabbat. Mas na verdade o jejum é adiado para domingo. Uma questão importante, já temos todos os preparativos, mas em Shabbat não se pode fazer nenhuma questão de luto. A única questão que fazemos no Shabbat, paramos, entre aspas, de comer, antes do pôr do sol, 17h40, e se costuma fazer minhá antes da última refeição. Por isso que muitas sinagogas se fazem minhá mais cedo. Mas, por exemplo, vamos fazer meio-dia e 40. Porque a pessoa já vem, a tefilá termina mais ou menos 10 para meio-dia, meio-dia, aí faz um lechaim, um kiddush, sei lá o que, quem quiser, e depois fazer uma minhá, a pessoa vai embora para casa uma hora, já fez minhá, já fez tudo, tem condições de alguma maneira, fazer o Shabbat e se preparar melhor. O jejum, como falamos, começa no sábado 17h40. Quando termina o horário do Shabbat, já se pode em casa falar Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, tirar os sapatos. A gente em Tisha B'Av não se calça couro, então veste como Yom Kippur, tênis de pano, crocs, pode ser havaiana.
Sim,
tudo não. Não, não, sim, não tem problema. Claro. Digo havaiana porque não é que não tem nenhum problema de negócio com a marca Crocs. E agora, se você conseguir com a meia colocar o negocinho no meio dos dedos, não tem problema. É só cortar a meia. Aí eu pensei que ia cortar o negocinho.
Não, o negocinho já foi cortado.
Aí o. Aí depois se pode, então, inclusive para a sinagoga de carro. Já depois do Shabbat, a pessoa já falou Baruch HaMavdil, encerrando o Shabbat, então pode ir para a sinagoga de carro para fazer Arvit e a leitura da Megilat Eicha e Kinot. Como é tradicional, muitas sinagogas depois têm uma aula especial, tem a projeção de um vídeo, um debate, alguma atividade. E de alguma maneira envolver o público no clima do luto. De manhã fazemos shacharit sem tefilin e sem talit. Por quê? Porque o povo está de luto, do mesmo jeito que uma pessoa que está, Deus nos livre, voltou no interno, coloca tefilin, etc. Porém, se coloca de tarde no minhá. Cada sinagoga tem os seus horários. E para o minhá a gente coloca o... Então, se faz shacharit, depois do shacharit se costuma ler kinot, está trazido para a pessoa ler essas lamentações até próximo do metade do dia. Algumas pessoas fazem quando cai dia de semana, lêem 4 ou 5 para dizer que cumpriram com pouco, que precisam trabalhar. Mas como é domingo, se pode ficar até meio dia, mais ou menos, meio dia e pouco, rezando. Depois se lê todo Eicha, se costuma sentar baixinho, tanto de noite quanto de manhã. Após a metade do dia já se pode sentar numa cadeira normal. Tem 5 coisas que são proibidas: comer, beber, tomar banho, calçar sapato e usar perfume e ter relações maritais. Uma questão importante, a gente se lamenta também na hora de dormir: quem dorme com 2 travesseiros vai dormir com 1. Quem dorme com 1 travesseiro vai dormir sem, ou colocar alguma coisa de maneira que não tenha tanto conforto, tanta comodidade para sentir o luto por Jerusalém. Em geral temos, ficamos com pouco de luz, pouca luz, etc. A ideia é deixar bem claro que estamos de luto, estamos lamentando Jerusalém, e como dizem nossos sábios, Kol HaMitavel al Jerusalém, todo aquele que se luta por Jerusalém, Zohé, Berroé, Bebinhaná, Besimchatá, tem o mérito de ver a sua alegria e a sua reconstrução. Que, se Deus quiser, já em breve. Costumo sempre commentare una passaggio molto interessante che aconteceu con l'imperatore Napoleone, che un'opportunità di elitia, una delle cose che caratterizzava egli, che era libre culto. Gli passò una veste, c'aveva aperto una sinagoga e sentì un pessoal lamentando, giurando. E gli fu vero che ti è acontecido. E lì tutto il mondo non so, giurando, lamentando. Ficò molto commovido e preguntò, che sta acontecendo? Falò, il templo deles fu destruito. E lì ficò molto irato, come il templo deles fu destruito? Isso contra meus princípios, a gente declarou liberdade de culto, porque essa perseguição. Aí falaram, não, foi destruído há mais ou menos 1700 e tantos anos atrás. Aí ele tentou entender o que estava acontecendo, aí falaram isso para ele, que está a história de chaveado, de expulsão do templo, que a cada ano a gente lembra e lamenta. Ele falou, um povo que lembra seu passado é um povo que tem futuro. Não é que Napoleão seja a nossa fonte de inspiração, a nossa referência, mas é um episódio que traz um pouco a reflexão. Justamente me mandaram um vídeo esta semana, se quiser posso pedir para o Mauro mandar para vocês em português, porque eu tinha em hebraico, de uma entrevista que o rabino-chefe de Israel teve com Vladimir Putin.
Isso já foi traduzido.
Por isso, o Mauro que traduziu, por isso ele falou.
Era só aquele.
Então, quando ele, 1h15 de entrevista, e o Putin fala justamente de todas as maravilhas das outras culturas, e ele mesmo responde, pergunta para o rabino, e incrível, todos eles sumiram. Yam Israel está aí. Ele falou, o senhor sabe por quê? Consegue explicar por quê? E ele mesmo respondeu. E ele diz, porque o povo de Israel tem os rabinos e a Torá. E quando eles ouvem o rabino e a Torá, isso mantém o povo. O que o rabino termina a frase, termina esse comentário, dizendo, mas isto daqui, o que mais interessante, não sou eu que estou falando. Foi um presidente Goi, mas não presidente Goi qualquer, presidente Goi que domina metade do mundo, e ele reconhece que a persistência e sobrevivência do povo de Israel se deve aos rabinos e à Sagrada Torá. O Goi fala isto, e não é um Goi qualquer, não há dúvida nenhuma que posso trazer justamente essa alusão do Napoleão também em relação ao Novo Diabo. Uma questão também importante de Chave Av, isso vou explicar, porque muitas vezes a pessoa vem na sinagoga, se surpreende em todo mundo sentado baixinho, como se fosse tá todo de Shivá, e não se cumprimenta. Do mesmo jeito, quando você vai num Shiva, você não cumprimenta, você não vai dizer para o cara que está de luto, que está na semana de falecimento do ente querido, oi, tudo bem? O que vai te dizer? Está tudo bem? Não, não está tudo bem. Certo, acabei de voltar do cemitério, não está tudo bem. Por essa razão que não se cumprimenta. Então, de Shabeá, muitas pessoas não sabem. Então, a gente às vezes diz, quando a pessoa vem cumprimentar, obviamente, a gente estende a mão, você não deixa ele com a mão pendurada. A gente, até mulher, quando vem cumprimentar, não deixa com a mão pendurada. Eu falo, olha, a última mulher que me pegou na mão casou comigo, então, a mulher fica meio que... Mas... É?
Vai que gosta,
então. Então... Mas o conceito é... explicar e ensinar as pessoas. Tem pessoas que são religiosas, às vezes vem alguém, hoje não se cumprimenta. Se a pessoa te estendeu a mão, porque ela não sabe que hoje não se cumprimenta.
Se você dá a mão e não fala absolutamente nada,
você responde, olha, você pode explicar. Hoje é um dia triste, um dia de luto do povo de Israel. A gente não se cumprimenta uns aos outros. Estende a mão se ele te estendeu, por uma questão de respeito e educação.
E aproveita e ensina.
Mas ensina.
Mas não vai gritar, ô, tudo bem? Faz assim, acabou.
O que você quer que faz? Oi, tudo mal? Tá uma droga? Não, você vai ter...
Não. É uma questão, o que ele diz, lamentavelmente muitas vezes acontece. Exemplo prático, toca o celular no Shabbat. Não é suficiente a vergonha que o cara passa, que você vê que sai correndo porque o celular está tocando. Ainda tem alguns caras que começam a gritar com ele. Eu acredito que ele não programou, nem falou para ninguém, oh, você vai me ligar 11h40 no meio da reza para atrapalhar todo mundo.
Aconteceu sábado, né?
Então, mas é um exemplo simples que acontece. E tem gente que faz questão de tipo chamar a atenção. Não é suficiente vergonha para a pessoa.
Sexta-feira, se não me engano, à noite. E um cara lá, bate na cadeira, né? Atrás, o celular, mandando mensagem, recebendo mensagem. Isso é relutante. É falta de respeito. Estou indo num lugar estranho.
Não.
Mas eu acho que isso é uma falta de respeito com quem está do seu lado.
Por isso eu deixo no meu carro.
Olha.
Mas não tem problema dele com a
gente. Não tem revoltado, porque o nosso celular começa a tocar quase toda sinagoga no Shabbat, que é o celular da Absalom. Começa a tocar e a gente sai correndo.
Mas
eu estou dizendo que às vezes a pessoa fica revoltada porque não sabe o que é.
Sim, mas
sempre antes.
Sim, o médico para atender uma emergência.
Precisa saber o que é que está acontecendo.
Lógico, né? Lógico.
Então, é isso. Eu só estou aproveitando para dizer isso. Porque vai tocar e toda a sinagoga. Espero que nunca mais toque. Mas, infelizmente, toca, né? Ele não toca em cinema. Uma cinema que nem. Então, não vou no meio da reza ali, não.
É como nós trabalhamos lá dentro. Nós trabalhamos com o pessoal que fica brincando, mandando mensagem.
Sim, mas tem médicos que às vezes saem no meio do trabalho.
Arquiteto, não sei o que, mas não quero aprender um joguinho.
Eu vi que é uma pessoa.
Sacanagem.
Mas, Israel, tem médicos que se levantam como um chamado.
É, médico. Tem, mas felizmente é muito pouco.
Bom, bom,
bom. E é brincadeira.
Lembrou, ele viu, ele avisou com a Bíblia.
O próprio Bruno Zilber também foi uma chamada.
Eu vou terminar.
Uma emergência.
Mas ele não está tendo presidente.
Não sempre. Lamentavelmente, não sempre. Ele falou um nome que você ficou me passando um telefone, você não me passou, né?
Quer do Bruno, você quer?
Teria me passar.
Já tem aqui as coisas.
Você tem ali? Nós eu não tenho aqui.
Olha bem aí.
Mas eu posso passar para você.
Compartilha.
Pode? Mas não me passou. Vamos lá. Não sei se ele falou com ele sobre a consulta que eu quero falar, que se trata.
Já falei.
Falou?
Posso passar o
comentário? Vamos lá. Agora, ao que interessa, essa semana nós lemos na Torá, começamos a leitura do quinto livro da Torá, o livro de Devarim. O livro de Devarim, perdão, antes de voltar, alguma dúvida mais sobre o assunto de Tisha B'Av?
É sim, só que isso de como só na parte da tarde ou só neste domingo?
Só acho que é nazi.
Sefaradí coloca de manhã e de tarde. Mas de manhã costuma colocar em particular, não na sinagoga com toda a tefilá.
No domingo é a partir de que horas até que horas? É parte da tarde?
Pode colocar até 5h40, no pôr do sol. A partir de meio-dia e 41. Meio-dia e 41 seria a metade do dia. Aliás, não a metade do dia, meia hora após a metade do dia. Vamos lá. Então, uma coisa importante, duas coisas importantes. Como esse ano o jejum é adiado para domingo, geralmente o jejum é o dia de Tisha B'Av, mas as normas de luto vigoram até o dia seguinte, metade do dia, a de manhã. Provisão de comer carne, beber vinho, etc. neste ano, já na manhã seguinte já se pode tudo. Porque não é 10 de Av, vai ser 11 de Av, amanhã seguinte. Ok? Como?
Meu aniversário judaico.
Quando?
11 de Av.
Segunda. Ótimo, e o cardápio qual vai ser?
É segunda-feira.
Não, pode ser. Mas já.
Como?
Vai até dia 10, então?
Hoje, esse ano é o dia 10.
É o dia 10.
Pois você vê que está vermelho.
Aham. Certo. Mas já dia 11 não. Segunda.
Dia 11 já não tem nada. Vamos lá.
Tomar banho só segunda ou
domingo? Não, isso é uma boa pergunta.
Deixa eu também falar um pouco.
Ele fez uma boa pergunta. Neste caso, muitas opiniões dizem que se pode tomar banho no domingo à noite. A gente costuma, já pode tomar banho no domingo à noite. Mas se alguém quiser vigorar o rigor no domingo à noite, não tem problema. Mas basicamente seria... Domingo à noite já está permitido tomar banho. O rigor que fica até de manhã seguinte é carne e vinho. Então a Abdalá, por exemplo, quando será feita a Abdalá? A Abdalá não tem sábado à noite com vinho porque estamos em jejum. Então a Abdalá vai ser feita no domingo à noite depois de Arvid. Daí se tiver uma criança menor de bar mitzvah, se dá para ela beber o vinho. Ou se pode fazer com cerveja. E se não tiver quem, se pode beber o vinho, a pessoa já pode beber o vinho, por quê?
Lembra do Shabbat? A quebra do jejum?
O que significa quebra do jejum?
Depois da Abdalá, está travado.
Sim, quando termina Abdalá, a que hora termina o jejum, você pergunta?
18:04.
18:04, Mauro já
traduziu.
Traduziu.
Aí alguma primeira pedra da Abdalá pode comer.
Sim.
Tem que fazer
a vida primeiro, sim. Para poder fazer a Abdalá depois, para depois poder comer. Se costuma bravo, se costuma fazer Kiddush Levaná na noite depois de Tisha B'Av, se tem condições. Nesse caso, o pessoal, muita sinagoga, se come alguma coisa, porque o pessoal está em jejum de 26 horas já. Então, come alguma coisa e sai o pessoal para fora para fazer Kiddush Levaná. Como diria o Sefaradim, Birkata Levaná. Bravo. Quando cai o mês de Av, se costuma adiar o Kiddush Levaná até depois do jejum. Bem lembrado. Vamos lá. Estávamos falando, começamos a leitura do livro de Devarim. Esta semana, na verdade, já começamos um sábado à tarde lendo a primeira parte. O livro de Devarim, na prática, é como se fosse um quinto livro separado dos outros quatro, onde Moshe recompila um pouco toda a história do povo de Israel. Deus nos livre de dizer que Moshe falou por conta própria, Deus falou para ele, mas vemos que a linguagem é diferente. E, principalmente, quando o Torá nos diz Eile advarim, Masher diver Moshe kol Israel, estas são as palavras que Moshe falou para todo o povo de Israel do outro lado do rio Jordão. Na prática, todo esse livro Moshe falou quando? Nos últimos 36 dias da vida dele, que significa o valor numérico da palavra Eile, Alef vale 1, Lamed vale 30, Rei vale 5, a soma dá 36. São os últimos 36 dias da vida de Moshe. Moshe está aqui e, como Rashi bem comenta, admoesta o povo de Israel, ele chama a atenção do povo de Israel de muitas coisas. E nos sábios explicam por quê. Porque não adianta chamar a atenção das pessoas todo dia. Então você chama quando, na última vez, quando vai se despedir. Aí eles vão te ouvir, aí você deixa uma cutucada.
Para não chamar a atenção duas vezes, se for antes de aparecer, você chama a atenção,
e se chamasse a atenção anteriormente, chamasse a atenção na segunda vez.
Então Moshe não queria fazer isso.
Não.
Geralmente, a última marca que fica, o último contato. Então Moshe queria se despedir do povo, mas deixando uma mensagem, um legado, basicamente.
E o povo sabia que Moshe ia morrer?
Na verdade,
não.
Sabia ou não sabia?
Se o povo sabia que Moshe ia morrer.
Não.
Bom, o povo sabia.
Sabia.
Limos isso no Shabbat de manhã, semana passada. Agora é o último Shabbat. Na Parashat Matot, Hashem dá para Moshe a mitzvah de vingar-se dos midianitas. Acharte Hashem elamecha. E depois você vai morrer. E a Torá nos conta que o povo foi relapso, não quis se mexer. Por quê? Porque eles sabiam, ó, na hora que vamos vingar, você vai morrer, a gente não se vinga, porque Moshe está garantido. Se a morte de Moshe vai acontecer após a vingança de Midian, quanto mais demorar a vingança de Midian, mais dura Moshe. Porém, a Torá nos conta o que Moshe fez. Moshe acelerou, Moshe foi e pegou o povo, diz, vai cá. E ele tomou, ele se mexeu, ele foi tomar atitude. Mesmo que ele sabia o que implicava isso. Mas Moshe tinha uma devoção com Deus, falou, eu estou aqui para uma missão. Então, se estou aqui para uma missão, vou fazer e acabou. Ah, acabou, tá bom, mas vou fazer o que se espera de mim. Agora, ficar aqui no lenga-lenga não tem sentido. Então o povo sabia que Moshe ia falecer. E Moshe faz essa recapitulação e começa a mencionar algumas coisas, passamos por aqui, passamos por ali, aconteceu isso aqui, aconteceu isso ali. Moshe começa literalmente a recapitular com o povo de Israel, o que aconteceu com o povo, e inclusive, como ele vai recapitular também o quê? Os 10 mandamentos. Vamos ler na Parashá da semana que vem novamente os 10 mandamentos numa versão um pouco diferente, conforme vamos ver depois na semana que vem, também no shiur de semana que vem, mas vamos ver que existe uma coisa diferente, uma forma diferente, etc. Então estas são as palavras na prática. Ele advarim asher diver Moshe. Estas são as palavras que Moshe falou para todo o povo de Israel. E na verdade são as coisas que Moshe transmite, e aí a Torá nos começa a contar o que Moshe transmitiu. O que Moshe disse? E ele diz, quando passamos por Elabar, Mahatzerot, de Dizahar, nos sabe, o Torá traz o comentário, peraí, passamos toda a Torá e não vimos nenhum lugar que se chamava assim. Então como Moshe fala do que nós passamos? Então Moshe diz nos sábios, Moshe admoesta o povo de Israel com insinuações. Não fala literalmente, textualmente. Quando eu te chamo a atenção de alguma coisa, você ficou me dando um telefone de um cara e você não me deu.
Perfeito.
Para fazer uma mitzvah, justo e perfeito.
Uma bronca.
Mas eu não preciso falar dessa maneira, envergonhar ele na frente de todos. Então eu falo, aquele número de telefone que... Acabou. Ninguém sabe do que aconteceu. Ele já entendeu o recado, não ficou se sentindo mal. O que falamos antes na relação a aquele que eventualmente atende o celular no Shabbat, ou aquele que vem cumprimentar de Jabeab, etc. Ou aquele que faz algo errado em geral. Muitas vezes você não precisa chamar a atenção dele e envergonhá-lo. Aliás, eu vou fazer um parênteses, me lembrei agora, uma lahá importante. Se o celular de alguém está tocando, você pode dizer para ele desligar?
Pode, mas
não
deve. No Shabbat? No Shabbat, você pode falar para alguém, desliga o celular?
Não.
Está infringindo uma outra lei. Eu não posso, alguém acendeu a luz por engano, posso dizer desliga? Não pode. Apaga a luz, apaga...
Muito menos que eu digo.
Perdão, então, exatamente. Então, o que acontece? Eu
posso pedir para alguém fazer isso.
Hã?
Não, ele sozinho. Vai
pedir para alguém fazer isso. Pede para alguém
fazer isso. Alguém comentou uma história interessante, vou falar um parêntese, que tinha uma vez uma pessoa colocando tefilim com um Yehudi, que aparentemente nem parecia ser Yehudi, colocava tefilim com ele. Aí passou um religioso do lado e falou para esse que estava colocando tefilim, falou, você não tem vergonha de colocar tefilim com ele? Olha como está vestido, tatuado, sei lá o quê. O homem não respondeu nada, seguiu colocando tefilim. Depois falou para ele, me diga uma coisa, se este homem passar com o carro na porta da tua casa no Shabbat, lá no bairro fechado que você mora, você vai gritar para ele, Chaves, Chaves, Chaves? Falou, lógico. Ah, para transgredir, ele é ir. E para fazer mitzvot, ele é goi?
Boa. Boa. Boa.
Quando ele transgrede, você considera que é um ir. E quando faz mitzvot, você considera que é goi?
Boa.
Exatamente o contrário. Ou seja, como que às vezes a gente se fecha de uma maneira que perde a proporção, o referencial correto.
Isso saiu, meu irmão. Tem parte, agora vai.
Opa, Mazal Tov.
Obrigado.
Teu?
Eu faço. Eu ajudo.
Olha, se você tem a bênção de fazer esse tipo de coisas, que a gente dê muitas dessas bênçãos.
Amém.
Mazlito. Estou voltando ao assunto. Nós temos que ver aqui a grandeza, inclusive, que Moshe tem quando vai molestar, ele faz insinuando. Por quê? Para o povo você não tem que se envergonhar perante os goim. Os goim não entenderam quando ele fala Belavan, Yolavan, que é o branco? O maná. O como chama? Aquele pão que eles reclamaram que estavam cheios dele. Que não gostavam, que não tinha isso, que não tinha aquilo. Vedizahav. O que era Vedizahav? Vedizahav. E este ouro. Que onde tinha o problema de ouro? O bezerro de ouro. Moshe não fala textualmente, literalmente, está falando, admoestando pelo bezerro de ouro. É uma vergonha para o povo de Israel. Mas não entendemos, nós entendemos o recado. Inclusive aqui uma pergunta, um comentário interessante, dizem nossos sábios, uma expressão muito bonita, que eles pecaram vedi zav. Vedi significa com este ouro. Diz, não leia vedi zav, senão vedai zav. Com suficiência de ouro. Tem gente que peca e muito com suficiência de bens. Quando ele tem muito dinheiro, como a gente diria, o dinheiro sobe a cabeça, ele se acha que é mais, se acha que é melhor, ele se acha que está garantido, não precisa de Deus de nada, eu tenho dinheiro, e ele passa a acreditar e confiar no dinheiro, que é um Deus de ele. Muitos o dólar diz, te lembra, in God we trust, mas muitos pensam que esse é o God no qual trust. E outro diz em God we trust.
O ouro
que avaliza essa nota, esse dinheiro. O ouro que está por trás. E esquece. Este Vedizahav é um problema, é um teste muito, muito forte. Nossos sábios ensinam que, não lembro quem era que falou isso, mas muito sábio. É muito mais difícil para o rico servir a Deus do que para o pobre. Para o rico é mais difícil ter fé do que para o pobre. Por quê? Porque o pobre vai acreditar em quê? Eu não tenho outra coisa. O rico acredita nos bitcoins, acredita nas ações, no euro, nas propriedades, em tudo o que ele possui. Ele se acha garantido, se acha tranquilo.
O que ele acha que possui?
Talvez ele possui mesmo, não estou questionando, não desejo que ninguém perca nada, pelo amor de Deus.
No momento ele tem mesmo.
Entendeu? Não é uma ilusão. Mas do mesmo jeito que vem, vai. talvez. Ou, não quero insinuar, Hasbe Shalom, mas é uma questão real. O teste de ter dinheiro é difícil. Por quê? Eu vi o teste. E o que você faz com o dinheiro? Você consegue sentar em duas cadeiras? Você consegue sentar em duas poltronas no cinema, no avião, sei lá o quê? Chega uma hora que o dinheiro te deturpa. Então, Bedai Zahar, como diz aqui, é um pecado, porque você está literalmente fazendo disto, entre aspas, o Golden Calf, o bezerro de ouro.
É.
O bezerro de ouro não é simplesmente aquele bezerro de ouro. É adoração do dinheiro. E isso acontece muito no mundo materialista que vivemos. Muito. E da mesma maneira, Moshe vai nos alertando sobre outros conselhos aqui e nos vai dizendo muitas, nós falamos de Dais Ave, etc. Quando que Moshe fala, a Torá nos diz. Nos diz claramente quando foi, no 40º ano, no 11º mês, no dia de Rosh Chodesh. Que foi quando? Quando é o 11º mês? Tem uma discussão se é Av ou Adar. Adar é 12º, Shvat. Porque Nisan é o primeiro mês. Então tem uma discussão, mas basicamente aqui nos diz que era Rosh Chodesh Shvat, que Moshe admoesta, nós consideramos conforme a Torá, quando é Rosh Hashanah, conforme a Torá, o primeiro mês do ano, Nisan, a Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, este mês é para vocês cabeça de meses. Então, o meio, primeiro dia do mês de Shvat foi quando Moshe reuniu todo o povo de Israel para falar tudo isto. Inclusive, vamos fazer a conta, isso a Torá nos diz claramente, certo? A Torá me diz, no versículo 3 do capítulo 1 de Deuteronômio, a Torá diz, no primeiro dia do 11º mês do 40º ano. Quando faleceu? Do 11º mês do 40º ano. Quando Moshe faleceu? 7 de Adar. Adar é 12º mês.
É.
Nós falamos que Moshe falou 36 dias. De aqui, 29 dias de Shvat e 7 dias de Adar, dá 36, são aqueles 36 dias que explicamos no início, que Moshe falou antes de falecer. São esses 36 dias. Antes eu fiz o joguinho, entre aspas, joguinho, Deus me livre, joguinho, que aprendi da numerologia da primeira palavra da Parashá, que dá o valor de 36. Agora a Torá me diz textualmente, então a conta fica 36, fica fácil. Por que estou comentando isto? Porque é uma regra importante que a gente muitas vezes tem que conhecer. Quando nós falamos de numerologia, numerologia é um apoio para a Torá. Mas não é porque tem na numerologia que significa que é verdadeiro. É verdadeiro porque está na Torá. Que numerologicamente combina e dá certo, isso é mais uma força, vamos dizer assim.
E não é duas vezes Rai?
Não. É também duas vezes Rai. E é 36 vezes 1. E 4 vezes 9. E 9 vezes 4. E 18 vezes 2. E uma vez 36.
Por isso perguntei, 18 vezes 2, duas vezes Rai.
Por isso não falei isso. 18 vezes 2 é a mesma coisa que duas vezes Rai? A ordem do trator não ter o viaduto.
Tem alguma coisa a ver com o Debrecht?
Eu não. Nem lava jato, nem lava nada.
Nada. Nenhum juízo.
Se quiser, quando o Vago acha que está pensando.
É certo.
Você falou alguma coisa, Marcos? Aí, e foi no 40º ano, Moshe falou ao povo de Israel, e a Torá diz aqui, que kol asher tziva Hashem oto aleihem, conforme todo que Deus ordenou a ele sobre o povo. Ou seja, Moshe, tudo o que está falando, é verdade, é Moshe que está falando esse livro. É verdade que é o livro de Moshe, porém, está falando porque Hashem mandou.
Mandou, é.
Não é que ele acordou de manhã.
Já está pronto.
Bom, vamos conversar do que hoje? E aqui uma regra básica. O Maimônides tem o que nós chamamos os 13 princípios da fé judaica. Não sei se ouviram falar. Muito interessante, tem um livro em português, vale a pena se alguém quiser se aventurar. Os 13 princípios, os 13 fundamentos de fé, escreveu o Rabino Ariel Kaplan explicando os 13 princípios de Maimônides. E esse livro traz lá, ou seja, nos capítulos, Maimônides enumera 13 fundamentos da fé. O que significa fundamentos da fé? Do mesmo jeito que o fundamento de um prédio é o que sustenta o prédio, okay. E se você tirar um dos fundamentos, o prédio vai ruir.
Os pilares.
As fundações. Quer mais algumas sinônimos?
Não.
Então, a questão aqui, a Torá nos traz aqui, Maimônides traz 13 fundamentos, 13 princípios da fé. Um deles, oitavo, acreditar que a Torá foi dada toda por Deus a Moshe. E que Moshe não acrescentou nada, ele não veio da cabeça dele nada. Deus ditou a Moshe. Ou seja, se alguém vem e diz que a Torá foi feita por seres humanos, não. E consequentemente nós podemos mudar alguma coisa, uma das duas. Ou ele está mentindo, ou isso não é judaísmo. Ponto. Por isso falamos 13 princípios da fé. Fundamentos, pilares, colunas. Alicerces. Então, sustentáculos. Então, na prática, por isso eu fiz questão de mencionar isso, aqui a Torá nos deixa bem claro. Se bem Moshe falou este livro, ele deveria ser de ver Moshe, no primeiro versículo, essas são as coisas que falou Moshe. Ah, está vendo? Moshe que falou. Calma. Falou que jola ser tzivá Hashem oto aleihem, conforme todo aquilo que Deus ordenou a ele em relação ao povo. Já Moshe não falou nada da sua própria cabeça. Não é que Moshe inventou, não é que Moshe decidiu, Moshe com um grupo de gente se decidiram, sei lá o que. E uma das coisas principais que ele fala, principalmente, estabeleceu o quê? A ordem. E hoje a Torá começa com essa palachá. Parece que nunca podia ter sido mais atual do que hoje em dia. Qual é a ordem? O sistema judicial. O que hoje em dia no Brasil é uma grande bagunça, que cada um se dá o direito de soltar mais do que laxante. Literalmente, é a bagunça. E a Torá nos diz, inclusive, claramente, que os juízes não podem ser tendenciosos, não podem ser parciais, etc. e tal. E diz uma coisa fundamental. Diz que o julgamento é divino. Por que o julgamento é divino se Deus deu para o homem julgar? Deus diz, os fateten tzedek, julgarão justamente. Rashi diz por quê? Nome do Midrash. Porque quando um juiz faz uma injustiça, ele força a Deus a atrapalhar todo, vamos dizer, o esquema universal para impor a justiça que corresponde. Porque se fulano não tinha que usufruir daquilo lá, não é porque o juiz vai dar que ele vai usufruir. Ele pode levar, mas não vai usufruir. Como a gente diz no futebol, ganhou, mas não levou. Certo? Muitas vezes o time joga, ganha, mas não leva. Aconteceu agora no Mundial, inclusive. Na prática, por quê? Porque a Shem faz as contas lá, mexe eventualmente os pauzinhos, e até o Japão pode classificar. Por quê? porque era justo, levou meio nos cartões. E a gente fez a justiça. Ah, mas ele não merecia, não se preocupa, ele vai ganhar a recompensa por não ter levado tantos cartões, e depois no próximo jogo vai embora. Mas a recompensa por boa conduta eles vão ganhar. Eu não garanto o título, mas vão ser recompensados. A Kadosh Baruch Hu acerta, ele tem que acertar as contas. Da mesma maneira, muitas vezes a pessoa se sente injustiçada. Puxa, fulano me prejudicou, me lesou. Pode ser. Mas se Hashem, você acredita em Hashem? Fulano não vai usufruir do que levou indevidamente. E para você não vai fazer falta aquilo que você não recebeu indevidamente. Ah, você ia precisar daquilo para alguma coisa? Eu vou te tirar o problema, você não vai precisar e acabou. Mas falta não vai fazer. Só que a gente não vê, a gente não enxerga o filme inteiro, a gente vê uma cena. A nossa vida é um trailer para nós. No contexto geral, é só um trailer. A gente não entende o filme inteiro. É isso que a Torá é interessante, começa a parashá, falando sobre o quê? O sistema judiciário, como é fundamental, como ele tem que andar direito. Quais são os tipos de juízes que vão nomear, que tem que ser concursado por capacidade, por idoneidade, e não pelo partido político indicado lá, como nós vimos duas semanas atrás, etc. e tal, e tal, e tal. Acho que é incrível como essa parajá para a nossa sociedade, hoje em dia, é mais atual do que nunca. Eu acredito que se a gente vai analisar em qualquer situação, sempre é atual. E essa grandeza da Torá, uma das tantas. Mas para nós não podia ser mais atual. Primeiro legado que Moshe deixa, cara, se cuidam com os juízes que vocês vão nomear. Não todos são Sérgio Moro.
Tá vendo, eu tenho uma pergunta.
Que estranho.
É, vamos dizer, você entra com uma petição que fala um cível.
Mais alto.
Você tem 60 varas, 60 juízes para julgar. Então, o que que acontece? Você pode dizer que os 60 vão ter a mesma opinião, vão dar a mesma sentença?
Não, lógico que não.
Não.
Ao contrário. O que pode acontecer é que metade pode julgar de um jeito, a outra metade de outro, um em contraposição ao outro. E nenhum deles, talvez, não faça por mal, ou por mau caratismo, ou por qualquer coisa.
É maneira de interpretar a lei.
Exatamente, a interpretação da lei. Cada um dá a sua interpretação. Quem está certo, quem está errado, como fica?
Por isso que existe apelação.
Isso como?
Existe apelação. Como você bem sabe, muitas vezes você faz um recurso pelo mérito, não pela forma.
Sim.
Tem muitas coisas que eventualmente podem ser questionadas.
Então vamos lá.
Calma, deixa eu terminar. Tudo isso falando na justiça dos homens. Eu estou falando aqui na Torá, justiça divina. Onde os valores e os conceitos analisados na Torá são bem diferentes do que são analisados humanamente. Não significa que não pode errar. Mas justamente a Torá traz justamente o exemplo que pode acontecer. Rashi comenta dois exemplos. Um rico processa um pobre, ou ao contrário. O juiz diz, sabe o quê? Não vamos envergonhar o rico, vou dar a sentença a favor do rico e depois vou falar para o rico, olha, na verdade ele ganhou, ele merecia, mas não queria te envergonhar, então dá para ele o que corresponde e acabou. É errado. Ou às vezes o pobre dá ganho de causa ao pobre, como a sociedade paternalista que vivemos, o trabalhista sempre ganha o coitado do empregado. Por quê? Porque ele é um coitado, deixa ele ganhar dignamente. Mesmo que não mereça. Por que vai dar-se da cá? Deixa ele ganhar o processo, não tem que dar-se da cá.
Com relação à apelação?
Calma.
Existem câmeras.
Calma.
Que divergem entre si?
Lógico. Calma. Por isso
da
que
mesma
tô...
forma.
Calma. Por isso que estou falando, no sistema, da Torá. Se você lembra, quando Moshe recebeu do seu sogro a orientação de instituir o sistema legal com instâncias, etc., vai subindo de instância. Mas uma coisa que Itró fala para Moshe, tem uma diferença em causa grande e causa pequena. Quando Moshe transmite a lei para o povo, o que que Moshe diz? Causa fácil e causa difícil. Para Moshe, isso que nos sabemos alerta, não faz diferença o tamanho da causa. Tamanho não é documento. O que é documento, eventualmente referencial para a instância, é a dificuldade do processo. A dificuldade do mérito em questão. Não é o tamanho. Ah, porque são 50 milhões, precisa de um juiz especial para julgar. Para mim não me importa, são 50 ou 50 milhões. Se merece, merece um. Se não merece, não merece o outro. Não tem nada a ver com o valor. Exatamente. E na justiça dos homens muitas vezes não funciona dessa maneira. Inclusive no nosso sistema legal. Por isso que temos um sistema de tribunais de pequenas causas. Que me importa se a causa é pequena ou grande? Interessa a complexidade da causa, não o valor envolvido. Mas, lamentavelmente, justiça humana. Por isso que fiz a introdução. Comparativamente, e te levei para a justiça divina. E por isso que Deus nos diz, inclusive na nossa paraxá, como diz aqui, chamou a Benachem Shpatetem Tzedek, ouvirás entre os vossos irmãos e julgarão justamente, e se não o fizer, eu vou ter que intrometer. Mas a gente garante, se acontecer um erro, mesmo assim pode ser que aconteceu um erro, a Torá está contemplando a possibilidade, porque o juiz não deixa de ser um ser humano, e está sujeito ao erro. Peraí, não é um anjo, é um juiz, um ser humano. Cara que te veio com a cabeça cheia e não conseguiu espairar que a mulher encheu a paciência dele a noite inteira. Talvez, seja o que for as causas, se ele fez um julgamento errado, isso que a Torá nos diz na Paraxá, isso que quis transmitir, não se preocupa. O último que define a sentença final é a Shem.